Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim acompanhando o mercado lá na Bolsa de Chicago. Mercado já finalizado, hoje encerrando aí com quedas de 8, 9 pontos nos principais vencimentos. Vamos conversar com o Marcos Araújo, lá da Lansing Trade Group. O Marcos, ele preparou umas continhas aqui para a gente, para mostrar a viabilidade da soja brasileira, como estão os custos para a próxima safra, quais são as expectativas em relação à produção, à oferta da próxima safra aqui no Brasil e como isso pode impactar no preço. Marcos, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de ver as suas continhas aí, Marcos, eu queria entender um pouquinho desse mercado hoje. Quinta e sexta-feira da semana passada em alta, hoje caindo um pouquinho. Realização de lucros, dá para a gente entender isso?
Olá, Alexander, boa tarde a todos. De certa forma, sim, temos aí na quinta e sexta-feira, depois do relatório do USDA, e pegou muita gente na contramão, o mercado esperava que houvesse uma alta da produtividade e, em consequência, a produção norte-americana. E aí veio uma redução da produtividade, porém um aumento de área que praticamente manteve a produção norte-americana inalterada em relação ao relatório de setembro. E aí o mercado acumulou alta de 27 pontos na quinta-feira, mas em torno de 10 cents na sexta. Um acumulado de 37 cents, boa alta acumulada. O mercado aí também aproveitou esse clima mais favorável para um bom ritmo da colheita americana e aí fechou hoje com baixas aí de 9 cents, também parte dos investidores realizando lucro nas suas posições compradas.
Mas dá para determinar uma tendência aí para os preços lá em Chicago, Marcos?
Alexander, por mais que nós logo mais a gente vai ter o relatório de progresso de colheita nos Estados Unidos, né? O mercado espera aí que na soja deva vir com algo como 49% colhido contra 36% na semana passada, o milho com 31% contra 22% na semana passada. Nós temos que estar ciente também que por mais que tenha esse rally, nós temos um clima ameaçador no centro-oeste do Brasil, para Goiás e para o estado do Mato Grosso, com chuvas esparsas. Alguns produtores já estão reportando o replantio da soja. Isso daí deixa o mercado apreensivo. Porém, nós temos aí uma safra recorde americana entrando no mercado, com 120,6 milhões de toneladas, o que, de certa forma, atende toda a demanda existente no mercado para esse curto e médio prazo, né?
Quando você fala curto e médio prazo, porque daí a gente começa a observar as continhas que você fez. Ainda existe uma dependência do mercado em relação ao que vai ser produzido aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, certo, Marcos?
Certo, Alexandre. Logo mais até a atenção do mercado vai voltar para a América do Sul com o clima aqui, todo esse desenrolar do nosso plantio. Vale a pena lembrar que, historicamente, Alexandre, até agora, essa semana, quando atinge 50% da safra norte-americana colhida, nós temos aí, historicamente, as mínimas de preço e depois o mercado tende a se comportar em alta. Também, como fonte de suporte dos preços aí, nós temos a China para o seu volume, para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Nesse período, a China tem 62% comprado da sua demanda para o trimestre, enquanto que no mesmo período do ano passado ela já tinha garantido 82% nas compras. Ou seja, o ritmo de compra da China para o trimestre está bem inferior em relação ao ano passado. 62% contra 82% no mesmo período do ano passado.
Mas como é que a gente entende essa informação? A China tende a evoluir comprando mais nos próximos dias, ou não, ela está realmente pisando no freio? É uma tendência, Marcos?
Alexandre, nós tivemos até pouco tempo atrás margens de esmagamento negativo na China, tá? Também tivemos uma desvalorização do yuan, o que contribuiu para esse menor ritmo de compra por parte da China. Mas eu acredito que ela deva aumentar o ritmo de compra, né, nos próximos dias aí, aproveitando toda essa entrada de safra e também, principalmente, os prêmios de exportação, que nós chamamos de bases, que está um nível bem baixo nos últimos tempos aí.
Muito bem. Então tá, então vamos começar a ver os efeitos aí da produção da América do Sul e por que que a produção da América do Sul não pode ter erro, principalmente no Brasil. Marcos, o que que você tem para mostrar para a gente?
Alexandre, nesse primeiro slide aqui na semana passada, no dia 10, a Conab divulgou seu primeiro relatório de oferta e demanda da safra 2017 e 18, né? Então nós temos aqui, você pode observar que esse estoque final da safra 16-17, com uma produção de 114 milhões de toneladas, uma demanda total de 112 milhões de toneladas, nós temos um estoque final de 3,57 milhões de toneladas. Então, para a temporada que vem, por mais que nós devemos ter aí um recorde na área plantada, a produtividade da soja não deve ser recorde como foi esse ano, de 3.364 quilos por hectare. A Conab está estimando uma produtividade nacional de 3.075 quilos por hectare. Isso daí, então, se nós pegarmos uma demanda total de 110 milhões de hectares, os estoques finais caem de 3,57 milhões de toneladas para apenas 322 mil toneladas, Alexandre.
O que seria o estoque final no final da safra do ano que vem?
Isso mesmo, que o calendário da soja é de janeiro a dezembro. Isso daí, então, seria o estoque final para 31 de dezembro de 2018. Um estoque muito crítico, né?
Muito, muito, muito pouco.
Então, você veja que pegando esse ponto zero, o quadrinho abaixo, onde temos aquelas linhas vermelhas, que é uma queda de produtividade, e a linha verde, um aumento de produtividade. Então, partindo do ponto zero, com uma produtividade de 3.075 kg por hectare,
que é o que, que a Conab está prevendo.
Que é o ponto zero da Conab, que teríamos uma produção de 107 milhões de toneladas, com esse estoque inicial de 3,57, mais 400 mil tons de importação, teríamos uma oferta total de 111 milhões de toneladas. Menos o consumo doméstico, menos a exportação, o que dá uma demanda total de 110,78, teríamos então um estoque de 322 mil toneladas. Muito baixo.
Mas isso contando que vai dar tudo certo na safra. Só que a safra já começou torta, hein, Marcos?
Já começou torta, Alexandre. E você veja que se tiver um deslize de apenas 1% na produtividade brasileira para 3.044 quilos por hectare, e considerando que a produtividade dos últimos anos são 2.921 quilos por hectare, veja que com 1% de quebra na produtividade, os estoques finais ficariam negativos, ou seja, teríamos que ter um racionamento da demanda no Brasil.
Rapaz, e se segue a média dos 5 anos, então, piorou.
O estoque ficaria negativo em 5 milhões de toneladas. Então, nós temos que ter aí um forte racionamento da demanda. Então, se esse clima adverso persistir por muito tempo, o que as próximas semanas aí mostra, chuvas bem esparsas para o centro-oeste brasileiro, o mercado internacional vai ficar de olho nessas contas aí e vai ficar bem apreensivo, Alexandre.
Quer dizer, 1% a menos de produtividade já é estoque negativo, então.
Já é estoque negativo, o que faz com que ocorra racionamento da demanda para manter os estoques sempre positivos, né?
E do lado verdinho aqui da tabela, você simulou o que aconteceu na safra passada, só para a gente ter uma comparação.
Para você ter uma ideia, para que repita essa produtividade recorde que nós tivemos nessa safra 16-17, então nós teríamos que ter um aumento da produtividade brasileira de soja em 9%, para repetir o recorde desse ano. Isso daí nos daria uma produção de 117 milhões de toneladas, 10 milhões a mais do que a Conab estima.
Tá.
E nessa condição daí, nós teríamos um estoque final na ordem de 10,39 milhões de toneladas, o que deixa bem confortável. Mas para isso, nós temos que ter uma considerável melhora do clima e da produtividade da soja no Brasil, o que não tem acontecido.
Então, analisando esses dados, Marcos, dá para entender por que o mercado ficaria nervoso se tivesse alguma complicação climática aqui no Brasil.
Sem dúvida, Alexandre. O jogo não está garantido do lado da oferta, né? Então, como nós falamos agora há pouco, daqui a pouco o mercado volta a atenção para o plantio na América do Sul e nós temos que ter um clima perfeito para estar garantindo a oferta para o ano que vem. E vale a pena lembrar que algumas estimativas também apontam que nos Estados Unidos, no ano que vem, possa haver uma redução da soja. Apesar que os números de rentabilidade para 2018 nos mostra que a soja tem dado um retorno maior para o sojicultor americano do que o milho.
Muito bem. A gente vai ver isso também daqui a pouco, né, Marcos?
Com certeza. Vai repetindo a famosa e briga por área nos Estados Unidos.
Beleza. Muito bem. Vamos para o próximo, para a próxima tela, então, Marcos? Que daí já Vamos tem lá. A ver com rentabilidade.
Isso aí, Alexandre. Muita gente tem falado para o sojicultor brasileiro aí que tem tido prejuízo, tudo mais. Nesse quadrinho aí, eu sei que é muita informação, mas para a gente tentar mostrar o cenário da sojicultura 17 e 18 para o Brasil, nós temos aqui um resumo do custo de produção da soja, de acordo com a Embrapa CPAO. O custo dos insumos na ordem de R$ 374 por hectare, operações agrícolas 295, custo administrativo R$ 442 por hectare, manutenção, depreciação, remuneração dos fatores. Isso aqui está incluso arrendamento, o custo do arrendamento, custo do capital, o que totalizaria um custo variável mais custo fixo de R$ 2.914,62 por hectare para uma produtividade esperada de 55 sacos por hectare. Ou seja, o produtor teria um custo de produção da saca de soja de R$ 52,99, Alexandre.
Ô Marcos, só para entender, esse custo aumentou esse ano?
Aumentou 7% em relação à safra 16-17, Alexandre.
Então, o ponto de equilíbrio seria, ele teria que, para cobrir esse custo, produzir 52 sacas, 53.
55 sacas e vendeu ao preço de R$ 52,99 uma saca.
Ao preço de R$ 52, ok.
Isso aí.
55 sacas de produção ao preço de R$ 52,99. Como é que está hoje, Marcos? Com o que finalizou o mercado hoje?
Eu peguei o fechamento de agora, Alexandre, do mercado de hoje, pegando o bushel para maio de 2018, na Bolsa de Chicago, a US$ 10,19,75 o bushel. Um prêmio de exportação que nós chamamos basis, que eu abordo bastante no meu livro Segredo do Grão, a 43, FOB. Isso equivale a uma soja de US$ 391,51 dentro do navio. Então nós temos os custos portuários, que nós chamamos de FOBs, em torno de US$ 10 por tonelada.
Uhum.
Isso equivale a uma soja no porto, no sobre rodas, que nós usamos em cotermos de FCA, de US$ 22,83.
Isso a preço de hoje, com fechamento de hoje.
Para embarque em abril de 2018.
Para embarque justamente. Em abril de 2018, ok.
Se nós pegarmos o dólar futuro a R$ 3,25, uhum, isso equivale a uma soja no porto de R$ 74,20 uma saca de soja.
Tá.
E aqui nessa tabela azul eu coloquei quatro cidades de diferentes regiões distintas. Sorriso no Mato Grosso, Dourados no Mato Grosso do Sul, Passo Fundo no Rio Grande do Sul, e Ponta Grossa, aqui no Paraná, na região dos Campos Gerais. Então, eu teria um preço de R$ 74,20 por saca no porto. Veja que, para Sorriso, no Mato Grosso, eu tenho um frete estimado na ordem de R$ 18,00 por saca.
Tá.
Para Dourados, R$ 10,20. Passo Fundo, R$ 5,40 por saca. E na região de Ponta Grossa, R$ 3,60.
De frete.
De frete.
Uhum.
Isso equivale a uma soja no interior, que nós chamamos de Ex-Works, Sorriso a R$ 56,20, Dourados a R$ 64,00, Passo Fundo R$ 60,80 e Ponta Grossa R$ 70,60. Isso é nível de produtor. Então veja, voltando aqui no quadrinho acima, com essa borda amarela, R$ 56,20 seria o sojicultor de Sorriso, colhendo 55 sacas, ele teria uma receita líquida de R$ 176,38. O sojicultor de Dourados, R$ 605,38. O produtor de Passo, R$ 869,38. E o produtor de Ponta Grossa, com uma menor logística, teria um resultado melhor de R$ 968,38.
Isso por hectare, né?
Por hectare. Vale chamar a atenção e reforçar aqui, Alexander, que nós temos, de acordo com o item 5 e 6 do nosso custo de produção, R$ 774,00 referente aos custos fixos por hectare.
Muito bem. Ô Marcos, isso quer dizer, então, que a preço de hoje, se ele tivesse negociado hoje, tanto o produtor de Sorriso, quanto de Dourados, quanto de Passo Fundo, quanto de Ponta Grossa, teria aí uma margem positiva.
Justamente, Alexander, todos nessa condição, nesses custos que nós estamos citando aqui, de acordo com a Embrapa, e nessa produtividade, todos teriam uma receita líquida de pelo menos R$ 176,38 e o melhor na região de Ponta Grossa, de R$ 968,38.
Mas a situação vai complicando se ele tem uma perda na produtividade dele também, né, Marcos?
Justamente, Alexander. Veja ali que qualquer uma escorregada, por exemplo, de 4 sacas por hectare, né, ali para o Mato Grosso, o sojicultor já fica no resultado negativo de R$ 48,42. Então, o produtor tem que estar administrando o custo de produção, gerenciando o risco de preço, que é o que a gente trabalha muito aqui, e aí cuidar da produtividade, porque, sem dúvida, quanto maior a produtividade dele, melhora a oportunidade de ganho também.
Agora, isso é bom, Marcos? É uma rentabilidade boa para o produtor? Eu imagino que a resposta é sim lá para o Paraná, né? Quase R$1.000 por hectare. Mas e para o Sorriso no Mato Grosso, R$ 176,00, está dentro do padrão?
Alexandre, está menor do que uma média histórica, porém melhor do que nessa safra 16, 17.
Tá? Ah, é?
Eu vou mostrar para você nesse slide número 3, um estudo feito pela Agriinvest Commodities, que eu acho muito interessante, que nos mostra um raio-x da soja de cultura nos principais estados produtores. Apesar que é Mato Grosso do Sul, mas ele responde também a tua pergunta de Sorriso. Veja que a realidade é a mesma. Esse gráfico aqui, ele pega o preço médio anual da saca de soja naquele estado, multiplicado pela produtividade estadual média,
tá,
e menos o custo total de produção naquele estado. Veja que nessa temporada 16, 17, no caso do Mato Grosso do Sul, o sojicultor está tendo uma receita líquida de R$278,62. Porém, se esse sojicultor tomar a decisão de vender 100% da sua safra para o ano que vem, nesse momento, que equivale a um preço de R$ 64,00 em dourados, ele vai ter uma receita líquida para o ano que vem, ele garante essa receita líquida de R$ 605,38 por hectare. Mais do que o dobro para o ano que vem em relação a 2016-17. Então, eu acho que mais do que ficar sentado e apenas olhando o mercado, eu chamo a atenção do sojicultor para fazer suas contas e encarar como oportunidade de venda pelo menos uma parcela de 20% desse patamar de preço, de R$ 74,00 a nível porto, que está liquidando a 64 lá no interior, em Dourados, nesse exemplo aqui, já que para o produtor rural o que mais importa é a rentabilidade. Momento bom é quando os preços estão bons. Então, a gente está mostrando aqui para o produtor que ele tem um lucro, uma receita líquida para o ano que vem de R$ 605,00 por hectare, somando R$ 774,00 de custo fixo por hectare, Alexandre.
Isso tudo baseado nos preços médios, né, Marcos? Do que foi a safra e do que pode ser a próxima safra.
Justamente, olha só, Alexandre, você pode pegar esse gráfico que o último prejuízo da sojicultura no Mato Grosso do Sul foi lá na safra 2005-2006. Então nós temos aí praticamente 12 anos safras que nós vamos estar com rentabilidade positiva na soja.
Uns anos mais, outros anos menos, mas sempre no azul.
Graças a Deus, sempre no azul.
E ano que vem, então, promete ser melhor que esse ano que passou.
Pronto. Mede ser melhor do ano que vem. Porém, o produtor tem que aproveitar o momento. Se ele ficar só olhando e não tomar sua decisão de venda, virar as costas para o mercado, Chicago voltar a cair, esse dólar voltar a cair, essa conta aqui pode repetir e virar uma barrinha vermelha, que é ruim para todo mundo.
Agora, ô Marcos, essa dica vale também para o produtor do Mato Grosso, que está ali com a margem apertada e menor do que no ano passado? Ou o produtor de Mato Grosso ainda pode esperar mais um pouquinho?
Alexandre, é delicado. Eu acho assim, o produtor do Mato Grosso, talvez ele vender 10, 15% aí nesse patamar e torcer para que vá subindo mais o mercado para ele fazendo média. Porque é aquilo lá, né? Vai que nós temos uma continuidade do problema do plantio na América do Sul, com certeza Chicago vai repercutir em alta, né? Porém, nós temos que ver se o clima for todo favorável, né? E aí tiver algum problema no mercado, algum problema geopolítico, toda essa tensão, Estados Unidos, Coreia, podemos aí ter um elemento de surpresa que pode fazer com que Chicago tenha fortes quedas. Nós não sabemos. Então, para isso, você tem as ferramentas que o produtor pode iniciar seu risco de preço. São as opções call e put. Se ele está vendendo agora, o risco dele é o mercado continuar subindo. Para eliminar esse risco, ele tem que comprar call, que funciona como seguro de alta, e aí ele tem que ter uma corretora que dê esse suporte para ele. Eu recomendo a Agriinvest, que faz um excelente trabalho nessa área.
Muito bem. Só para deixar claro, no caso das opções, você paga uma espécie de seguro, né, Marcos? Para se proteger.
Isso mesmo, Alexandre. É como se fosse um seguro, uma analogia, como se fosse o nosso seguro do carro. Você paga o prêmio no exato momento, se subir, você aciona o teu seguro. Se o mercado não subir, você tomou uma importante decisão de venda, garantiu esses preços bons, não aciona o teu seguro de alta uma vez que os preços caíram.
Muito bom. Bom, o que mais você tem aí para mostrar para a gente, Marcos?
Bom, Alexandre, aproveitando aqui um pouquinho também, nós temos um comparativo do custo de produção da soja entre o norte do estado de Illinois, nos Estados Unidos, de acordo com a Universidade de Illinois, e o custo da Embrapa CPAO em Dourados, Mato Grosso do Sul. Desde a safra 2001-2 até agora, 17-18. Você observa que o sojicultor aqui no Brasil, nós tínhamos um custo, há 16 anos atrás, um custo de soja de US$ 6,94, enquanto que o produtor americano tinha um custo da saca de soja de US$ 13,78. Para essa safra agora, o custo no Brasil disparou para US$ 16,82 uma saca, e o sojicultor norte-americano, US$ 19,91 por saca. Aqui é mais competitivo no Brasil, né?
Uhum. Mas assim, apesar dessa competitividade ser mantida nos últimos anos, nos últimos 12 anos, é isso? Não.
16 anos.
16 anos. Nos últimos 16 anos, a diferença diminuiu, hein, Marcos?
Diminuiu bastante, Alexandre. Reflexo aí dos altos custos fixos no Brasil. Salários, combustíveis, custo de arrendamento da soja, isso tudo subiu aí, impactando diretamente a margem do sojicultor.
Mas ainda assim dá para dizer que somos mais competitivos que os americanos, então.
Dá sim, Alexandre. Se nós pegarmos lá em 2000, nós tínhamos um custo fixo de uma soja em torno de R$ 150 por hectare, e hoje o custo fixo ao redor de R$ 774.
Ixi,
uma alta muito considerável.
Como subiu, hein? Puxa vida.
Bastante, Alexandre.
Muito bem. E o próximo quadro mostra a disputa por área.
Mostra que essa disputa por área, né? Eu chamo a atenção do alto custo de arrendamento da soja nos Estados Unidos, US$ 610,34 por hectare. Isso aí representa, ao custo americano, Alexandre, algo como 27, sacas de soja por hectare para arrendar uma hectare de soja nos Estados Unidos. É muita coisa. As melhores áreas aqui no sul do Brasil, os arrendamentos oscilam na ordem de 20,6 sacas por hectare. E nos Estados Unidos, 27,4 sacas por hectare. É muito caro arrendar uma área nos Estados Unidos.
Muito bem. Doutor Marcos Araújo, muito bom, números bastante interessantes aí sobre a produção, sobre os riscos, enfim, os impactos e o momento, principalmente, para o produtor brasileiro. Às vezes o produtor fica com um número fixo na cabeça, né, Marcos, mas esquece de fazer essas contas de rentabilidade, né? Ele quer os 80, quer os 90, mas não consegue medir aí o quanto já está rendendo a soja para ele e acaba perdendo um bom momento de negócio, né?
Isso mesmo, Alexandre. Ano bom é aquele que a gente tem lucro, né? Ninguém quebra por lucrar pouco. A gente quebra por ter prejuízo. Então, o produtor aí tem que estar atento às oportunidades e estar garantindo esses rendimentos aí.
E o que o Marcos mostrou justamente foi isso hoje, que a preços de hoje, principalmente, com uma produção aí média de 55 sacas por hectare, é possível sim ter uma rentabilidade positiva nas mais diferentes regiões produtoras do país. Ele fez lá no Mato Grosso, fez no Mato Grosso do Sul, obviamente tem lá suas diferenças entre o Mato Grosso e o Paraná, por exemplo, em função principalmente do frete, né, Marcos? É o custo Brasil que acaba influenciando aí nessa perda de renda do produtor, mas de qualquer forma, dentro dos padrões da normalidade, rendimento positivo, uma renda positiva para o produtor, né?
Isso mesmo, Alexander.
Muito bom. Meu caro Marcos, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, meu amigo.
Valeu, um abraço a todos.
Abraço para você, até a próxima. Até. Tá aí o Marcos Araújo, da Lansing Trade Group, mostrando aqui para a gente o atual momento, que é hora sim de participar. Obviamente tem um potencial do mercado continuar subindo, mas você não pode deixar passar o momento de negociar pelo menos uma parte da sua lavoura. E se você assim o fizer, faça uma proteção, utilize o mercado de opções, entenda como funciona o mercado de opções. Você vende agora e compra uma opção garantindo aí a participação num possível movimento de alta que venha acontecer daqui para frente. Fica a dica para você. Você não deixa aí de aproveitar, as contas estão aí, você viu as contas de acordo aí com os números da Embrapa e colocadas, tabuladas aí pelo Marcos Araújo, mostrando rentabilidade positiva, portanto, para o produtor de várias regiões do país. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações na Bolsa de Chicago. Começo mostrando para vocês a soja, que acabou fechando novembro a US$ 9,91 por bushel, uma queda de 9 pontos mais 25, janeiro US$ 10,01, caindo 8 pontos mais 75, março US$ 10,10 por bushel, 8,5 de baixa, e o maio US$ 10,19 por bushel, uma queda de 8 pontos mais 25. Dentro daqueles 10 pontos que o Miguel Biegay disse para a gente hoje de manhã, amanhã que poderia acontecer, que seria normal acontecer no movimento de realização de lucros, depois de um ganho de quase 40 pontos na semana passada. Vamos aos números do milho. Dezembro, 3 dólares e 50 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. Março, 3,67 caindo 2,25. O maio, 3 dólares e 72 centes por bushel, caindo 2,5. E o julho, 3 dólares e 79 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que fechou dezembro a 4,36, queda de 3 pontos. Março, mesma queda com fechamento a 4,55. Maio, 4 dólares e 68 centes por bushel, perdendo 2 pontos mais 25. E o julho, 4 dólares e 81 centes por bushel, uma queda aí de 2 pontos mais 75. Muito bem, são esses os números de fechamento do mercado dessa segunda-feira, início de semana. Vamos acompanhando o mercado ao longo dos próximos dias. E você aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fique por dentro das informações, principalmente do mercado, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil e possa se preparar, se organizar, enfim, participar dos melhores momentos de venda, acumulando dessa forma renda aí para a sua atividade, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.